Agarra-se às cordas com alma de fadista, embora disposto a enfeitiçar-nos com as outras dimensões da voz da guitarra portuguesa. É o Benjamin Gaspar Varela, o tal que começou a tocar para acompanhar a bisavó Celeste Rodrigues e já correu o mundo em turnê com Madonna. Tem 18 anos. O outro, Sebastião Varela, irmão mais velho, também abraça a música no corpo de uma guitarra elétrica. A onda é mais rock nas bandas que tem formado, Youth e Eufúria, os Eufúria.
Exato.
Uhum. Ainda que o projeto mais recente, Expresso Transatlântico, com o irmão Gaspar e o amigo Rafael Matos na bateria, explore paisagens sonoras que nos fazem vadiar. Ora, ouçam o tema que hoje nos acompanha, Azul Celeste. Que nos fazem sonhar, pintados também pelo talento de uma outra face do Sebastião, realizador de cinema, já premiado de resto. Venceu, para falar só do mais recente, creio eu, o Prémio Sofia da Academia Portuguesa de Cinema, nesta edição de 2021, melhor trailer com Zé Pedro Rock and Roll, o documentário assinado pelo pai, Diogo.
Sim.
Sim? Varela
a
Silva.
Realização, mas teve também como produtor executivo o Sebastião.
Já teve várias tarefas, várias funções, já deve dominar o platô.
Sim, sim. Temos de tocar várias teclas do mesmo piano para conseguir fazer as coisas, com a falta de apoios que há. Portanto, temos que ser multifacetados e isso ele é.
Mando os 7 ofícios, mas não sei fazer nenhum.
Ator, eu agora estava a falar do pai, ator, mas pouco.
Ator, mas pouco. Comecei com...
Até se diz canastrão, estou a citá-lo. Atenção.
Sim, não é. Eu prefiro estar atrás, não é a minha praia estar à frente. Comecei no teatro, como figurante e depois como ator, e acabei até por correr quase os cargos todos do teatro, um bocado como o Sebastião tem feito no cinema, para perceber um bocado melhor como é que era a magia do teatro, como é que as coisas funcionavam.
Para quem não. Chego lá, assim, logo à primeira, a magia que já tinha sentido só de falar com o bisavô?
Com o avô,
exato, bisavô dele.
Sim, eu desde muito miúdo...
O ator Varela Silva,
que
claro.
Acompanhava o meu avô também e brincava em cima do palco quando era criança. Portanto, havia esse fascínio, essa coisa toda pela arte de representação e de representar. Mas cedo percebi que preferia estar do outro lado, neste caso atrás da câmara.
O problema parece ser cantar. Aqui isso, no caso do trio Varela.
Isso é um mal geral.
Isso ficou fechado há umas gerações atrás.
Exato. Acho que dificilmente voltará a abrir.
Ou é mais para as vozes femininas? A questão do canto está mais talhado para a voz feminina na vossa família.
Se calhar estão a faltar mais mulheres agora.
A vossa avó, a minha mãe,
portanto,
não canta mal.
Sebas.
Minhas irmãs também não. Nós é que passámos mesmo ao lado.
É isso. Vê se despachas com isso.
Isto é o Gaspar,
certo,
a falar com o Sebastião, que é mais velho.
Ter uma cunha para ser tio.
E a dizer
não me
que.
Estava de ser avô.
Ah, pronto, olha.
Não é agora que eu vou ser pai.
Pronto. Mas eu falava nesta coisa dos talentos e dos genes, porque a avó Celeste, a avó. Barra bisavó, estamos aqui duas gerações, falava muito do seu pai que tocava.
Sim, o meu bisavô.
Ou seja, eles os dois, o Gaspar e o Sebastião, vão puxar a esse
vão
lado.
Vão puxar a esse lado, eu acho que sim, porque tanto um como o outro tocam vários instrumentos e têm essa parte musical muito à flor da pele, não é? Quer dizer, sempre foram muito musicais, desde muito novos. Eu também acho que tem a ver um bocado com a rodeia e com o ambiente. Em que crescemos. Cresceram rodeados de músicos e de música e de
E em casas de fado, não é?
E em casas de fado também.
Desde sempre.
Não, mas mesmo em casa nós, por exemplo, não temos televisão na sala, mas temos música sempre. Portanto, sempre.
Então como é que eram esses serões? Como é que vocês se lembram? Gaspar e Sebastião?
Pá, era uma seca. Não estou a brincar. Não, mas por acaso é uma coisa que eu digo sempre. Felizmente tivemos essa educação de não ter televisão na sala, só tínhamos nos quartos. E isso gera muito um evento social gigante, não é? Em termos de conversas, em termos de paramos para ouvir música. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, de certa maneira.
Mas nunca foi uma coisa muito forçada também, olha,
sim, sim, olha, sim.
Para isso como sendo uma coisa
natural.
Natural,
sim, sim, é natural.
Simplesmente ocorreu dessa maneira e continua a ocorrer dessa maneira. E sempre houve muita música à nossa volta e continua a haver.
Mas começam cedo a manifestar vontade de aprender a tocar.
Sim, porque
uma coisa é ouvir.
Mais cedo do que eu, até. Eu fui demorando algum tempo. Ia pegando uma guitarra, mas depois também não era muito bem aquilo. Depois também tinha a coisa da cena do cinema, não é? Entre outros interesses, não é? E o Gaspar foi, sim, foi mais novo, que queria pegar na guitarra portuguesa.
E o Gaspar era, como se costuma dizer, o menino da bisavó?
Não, por acaso não. A minha avó não tinha dessas coisas.
Por acaso não. Ambos tinham uma relação muito boa com ela. O Sebastião, então, tinha uma relação também muito, muito forte com ela. Passava lá todos os dias.
Tínhamos todos. Sim,
eu cresci com ela. Mesmo.
Quer dizer, eu era o preferido, mas...
Não, por acaso...
Não, a avó não tinha, disso.
Não havia isso.
Não tinha, mas se tivesse, era eu.
Agora, é óbvio que a Celeste ficou. É óbvio que ficou toda sensibilizada em ver alguém tão novo seguir a coisa dela, a cena dela, e começar nas pisadas do fato. Claro que ela ficava. No outro dia estávamos a falar disso, não é? A primeira vez que ele subiu ao palco para tocar com ela, tinha 7 anos e ela teve...
A guitarra era maior do que ele.
E ela teve que virar as costas porque percebemos que ela ia começar a chorar quando percebeu que estava... Foi muita emoção também, não é? Para ela. E essa parte é gira, claro. É.
Consegues recuar no tempo, ir àquele dia, àquele momento?
Ah, consigo, sem dúvida. Aliás, naquela altura não me apercebi, mas hoje em dia percebo que não tenho que vir tocar o Fado das Horas com a minha avó. Pronto, o Fado das Horas não fazia parte do repertório da minha avó, só que a minha avó cantou aquilo de propósito, porque também era o único fado que eu sabia tocar, só para eu poder tocar com ela, né? Que na verdade era o que eu sempre quis fazer. Eu aprendi a tocar a guitarra para poder tocar com ela, para acompanhar.
E dizias isso desde que idade? Te lembras?
Desde sempre, pois não me lembro.
Desde sempre. Andava com uma raquete a fingir que era uma guitarra a chatear a avó para cantar e ela fingia que tocava, desde sempre, não é?
Por acaso temos uma história bem gira, acho que foi no Alentejo. Eu estava com uma raquete e ia dizer: olha, vou, quando for grande vou aprender a tocar para te acompanhar. E ela: oh filho, quando fores grande eu já fui. Ah, não faz mal, eu espero. E aconteceu. Aconteceu.
Aconteceu e acompanhaste mais do que uma vez.
Imensas vezes, sim.
Experiências bastante giras com ela.
Sim, sim, sim.
Sim, porque depois dessa primeira vez, ele foi crescendo, vocês entretanto já tinham uma forma de falarem um com o outro. E para o público.
Sim, sim, sim. E através da música também. Então, sei lá, acho que toda a gente que ouvia a minha avó cantar percebia a pessoa que ela era. E eu tentei tirar o máximo disso e aprender o máximo com isso.
Algumas dessas cenas foram filmadas pelo Sebastião, até em algumas entrevistas com a Anabela Mota Ribeiro, no Museu do Fado.
Mas isso foi o meu pai que filmou.
Mas o Sebastião estava lá também, creio eu. Sim, senhor, estavam os três.
Era muito miúdo ainda nessa entrevista.
Foi ainda,
não é?
Sempre estavas a dar uma ajudinha. Foi o que me pareceu, pelo correr da conversa, que era isso que estava a acontecer. A Anabela, aliás, disse ela própria também comovida pela forma
muito
como
que a Anabela fez. Porque a Celeste, a minha avó, não tinha muita paciência para entrevistas.
Pois ela por várias vezes diz: já chega, não, já podemos acabar.
Não tinha muita paciência,
Naquela altura da vida já tinha dado muitas.
Já tinha 91 anos, creio eu. Foi quando fez 91 anos.
Já tinha dito quase tudo o que havia para dizer.
Já tudo era público, o que pudesse ser.
Sim, não, mas a Anabela tinha e tem essa capacidade de fazer uma conversa com as pessoas, não é? De fazer aquilo que nós estamos a fazer aqui. Falarmos.
Sim, não ser, exato, ser não, conversar. Não. Como se estivéssemos no café ou no palco ou a conhecermos, que é o caso.
Sim.
Também. E seguramente para muitos dos que nos estão a ouvir também vos estão a conhecer e perceber como é que os mais velhos olham e acompanham a ascensão do mais novo, do Benjamin, que teve um outro aparato. Até por via da turnê com a Madonna. O que eu creio que para quem é pai não deve ser fácil gestão de, não, de não, tudo
não,
isso?
Não, não, é não foi fácil.
Não, não é nada fácil aí... acompanhá-lo. É, não é turnê. Deve ser nada. Difícil. Coitado, não é? Coitado do homem.
O seu mundo é para que
se fria imenso. Tive que te acompanhar nessa turnê.
Ele tinha 15 anos.
Ele tinha 15 anos e não pôde ir sozinho e eu tive que ir com ele. E é óbvio que foi uma experiência fantástica, caramba. Se para mim foi, se eu aprendi o que aprendi a viver aquilo de perto, imaginem ele com aquela idade. É óbvio que fico cheio de orgulho quando vejo que ele aos 15 anos está a fazer uma tour com a Madonna. O que é que ele vai fazer aos 30? Reformar-se casa na do casa artista. Do artista.
Ele ri-se. Só imaginaste.
Pai,
na agora, casa
não, lembrei-me de uma história da avó. Nós uma vez fomos ver uma peça. Ou foi na peça ou um espetáculo de homenagem à avó na casa do artista?
Pois foi. Pois
pai, estávamos a sair e estávamos a sair pelas traseiras, passar pela casa do artista. E minha avó já era velhinha, então andávamos com calma. Ela sentava-se um bocadinho e nós continuamos para ela descansar um bocadinho. De repente olho para trás e está a minha avó, parece que está a correr. Pá, não ainda pensam que eu sou daqui?
Vamos embora rápido e não andem cá. Ela dizia com muita piada carro. E tinha toda a razão. Okay, eu tenho idade, mas não sou velha.
Sim, sim. Ela nunca foi velha. Isso
nunca.
É,
eu sempre me senti mais velho ao lado dela. Não?
E o que é que para ti, Gaspar, bom, subir a um palco já é corriqueiro para ti, mas subir a um palco com a Madonna e subir a um palco com a Celeste, o que é que muda? Agora já não é possível subir com a Celeste, mas ainda pode voltar a acontecer com a Madonna.
É muito diferente, não é? Independentemente de subir um palco com a Madonna, é uma coisa incrível. Nem consigo explicar, nem tanto com a Madonna, nem com a minha avó. Mas com a minha avó há sempre aquele carinho, não é? É a minha avó. Percebes? Era sempre diferente. Eu subi ao palco e estava a subir ao palco com a minha avó. Então isso é sempre um sentimento muito, muito diferente. Mas também não consigo comparar assim com a diferença de subir um palco com a minha avó e com a Madonna. É a Madonna. É uma artista incrível. Para mim é uma das melhores artistas que há. Toca em pontos que ela quer falar, do que está a passar no mundo. E isso para mim é incrível, o facto dela ser uma artista que tem uma visibilidade gigante e estar a trazer esses aspectos todos para o concerto dela. E tenho um respeito gigante por ela.
E com a experiência que foste acumulando, eu também teria, não é? Claro. Porque isso também conta muito. Seguramente que ela acontece porque há talento para isso. Como é que vocês explicam a amizade entre a Madonna e a Celeste Rodrigues?
Acho que aquilo foi mais uma natural, coisa de admiração, né? Também.
Foi uma coisa de admiração. Eu acho que sim.
Acho que basta ouvir a avó cantar e.
A Madonna
e
foi ouvir. E há uma casa de fados, ouvir uns fadistas. E quando estava a sair, a minha avó tinha entrado e cantou uma coisa e ela. Diz quem estava com ela, que ela disse: ah, espera aí, mas isto afinal, isto é outra coisa.
Alguém lhe disse: espera aí, senta-te e ouve, e ela ficou até ao...
Não, depois quis conhecer mesmo a Celeste, então marcou-se uma noite, até ligaram primeiro a ver se havia uma hipótese de fazer um jantar, e depois ligaram outra vez: não, a Madonna quer mesmo é que seja a Celeste a escolher onde é que ela quer que a Madonna vá para ouvir cantar, que ela quer. E está com ela no ambiente dela. Depois combinou-se uma noite na mesa de frades. Pronto, e foi fantástico. No final dessa noite convidaram-nos para ir passar o fim de ano lá com ela a Nova Iorque. Nós achávamos que era mentira, não é? Mas isto deve ser conversa de
conversa.
Pensámos a esta hora. Mas não, no outro dia de manhã já estavam a ligar e, portanto, e houve essa conexão entre as duas e houve essa coisa. Eu acho que ela genuinamente gostou muito da Celeste. O que também, deste à parte, era muito fácil de gostar, porque ela era um amor de pessoa e...
Foram duas almas que se encontraram ali.
Sim, eu acho que sim. Acho que sim. E foi giro vê-las a cantar aquela coisa do Presley juntas. Isso foi um momento, não vou esquecer.
Yeah. E fado, a Madonna a cantar fado.
Cantou, eu consegui.
Para e pôs a cantar fado.
Cantámos o fado das horas. Ou o fado corrido, não me lembro.
Foi uma versão do
Sim,
Regis,
foi uma quadra, cantou uma quadra.
Em português?
Em português, em português, sim. Em português. E depois estávamos à procura de quadras e eu encontrei uma que acho que fazia sentido, que era perguntei a um fadista qual a sua devoção. Apontou-me uma guitarra e bateu no coração. Acho que era isto. Acho que esta quadra faz todo o sentido, não é? Apresentaram-lhe o fado e ela gostou.
No caso do Sebastião, como é que pressentes que é através da tela que provavelmente consegues comunicar
melhor. Eu acho que não é tão linear quanto ser através da tela. O que me interessa e o que move todo o meu trabalho e o que move a minha vida no geral é criar, é ter um espaço para aquilo que for, aquilo que seja, que me apetece dizer, ou mesmo que não me apeteça às vezes. É um espaço para isso. Acho que o importante é criar. O que me interessa no cinema é que acho que é um espaço à partida mais introspectivo, porque geralmente faço, que seja a escrever um argumento e realizá-lo, faço isso apesar de ter ajuda posteriormente para concretizar essa ideia, faço isso de uma maneira introspectiva. Estou a falar comigo próprio para chegar a algum lado. Para mim essa é a beleza que existe no cinema, que depois ainda mais bonito é a seguir, quando se vai filmar ou o que for, ver que as outras pessoas querem ter parte nisso e querem te ajudar a chegar, a levar isso para um outro sítio que se calhar tu nem sequer percebeste que existia. É a beleza do cinema. Mas depois a música, por outro lado, é completamente ao contrário, não é? Nós os três, quando eu, o Gaspar e o Rafa, quando nos juntamos para
este
compor, é uma partilha, desde o início, é uma partilha. Estamos a um diálogo. É mais
sinto,
um diálogo.
Eu sinto que na música não há espaço para mentiras, não é? Muitas vezes há coisas que não me orgulho de mim enquanto pessoa, e acho que toda a gente sente isso, não é? E toda a gente tem esses pormenores. Muitas vezes fingimos ser uma pessoa que não somos. E acho que na música e na arte não há espaço para esse fingimento. Não? Estás a fazer uma coisa, estás a ser tu. Pelo menos eu sinto isso quando estou a criar. A nossa maneira de comunicar é através da arte, pelo menos para mim. Estou a ser sincero, quando estou a fazer uma coisa, estou a mostrar quem eu sou.
Esse projeto arranca com o Gaspar em turnê.
Sim. Não
é? Portanto, essa comunicação começa à distância.
O Rafa é o melhor amigo do meu irmão e é um grande amigo nosso. É quase como se fosse nosso irmão. Aliás, os nossos pais eram melhores amigos quando eram crianças. O Sebas e o Rafa já tinham tido bandas.
Sebas é o Sebastião?
É o Sebastião, é o Sebastião. Mas pronto, eles já tinham tido
um projeto,
sim. E então isto começou muito assim, tudo numa cena mais tranquila, não era com o objetivo de vamos fazer isto, vamos criar uma banda, não. Começou mesmo numa cena mais descansada. E eu estava na América. O Sebas e o Rafa estavam aqui. O Sebas começou com um pouco o Rafa e depois mandavam-me coisas. Eu gravava coisas lá e mandava para eles. Era assim muito, discutíamos as ideias. Depois a turnê acabou, vim para Portugal. E durante a quarentena, epá, eu pelo menos senti isso. Eu estava zero inspirado. Mas depois com o Expresso começámos a pegar nisto e começámos a ir para a casa do Rafa tocar. Só tocar. Ok, bora gravar maquetes. Decidimos gravar um EP. Gravámos o EP. Aqui o excelentíssimo Diogo Varela Silva é o nosso manager barra pai. E pronto.
É primeiro manager e depois pai, neste caso.
Sim. Depois começou muito nisso. Aliás, o nome Expresso Transatlântico vem dessa junção também, não é? De eu estar do outro lado do Atlântico e o Sebas e o Rafa estarem aqui em Portugal.
Que assinam os, não sei como é que se diz hoje em dia, videoclipes, como é que nós...
Videoclipes.
Pronto, e por isso eu falava em paisagens sonoras no início, é que olhando para alguns deles, pelo menos é ali que vocês se sentem quando interpretam aqueles temas.
Eu acho que é mais
aqueles
isso,
temas.
Acho que é mais o... é para onde nos leva aquilo que... a música, não é? É um bocado mais por aí. Conseguir adaptar aquilo que a música nos está a tentar dizer. Mas é um problema que a música não tem palavras, por isso fica um bocado mais chato.
Ou não?
Acho que é mais
interessante.
Mais
não, exato.
Somos
uma banda instrumental. Isso está definido. Depois todo o resto.
E são uma banda para durar.
Se quiserem continuar a ouvir,
isso.
Sim.
Temos que falar sobre isso.
Temos que falar sobre isso.
Ah, eu já não quero.
O talento é muito trabalhado, não é? Eles
pois
trabalham
é
imenso, eles tocam muito, há um estudo, há tudo, não é isto, não é.
Aliás, a Luísa Amaro, lembro-me de uma entrevista que ela deu a falar do Gaspar e a dizer, o miúdo, quando ele ainda estava muito no início, o miúdo daquela idade, agarrar-se a 12 cordas de aço, é preciso ter vontade.
Gostar do que se faz, não é? E se eles gostam, e a mim dá-me um gozo enorme ver estas coisas acontecerem. É óbvio que fico com orgulho do tamanho do mundo. Isso qualquer pai fica, acho eu. E gosto. Podia ficar contente, mas não gostar. Não me dizer nada, não sei.
Sim,
ter uma linguagem. Mas não, gosto imenso do que fazem, gosto imenso deste projeto deles, do Expresso Transatlântico. Mas já fico muito contente de ver que eles arranjaram maneira de trabalhar juntos, o que acho também muito giro.
vivem juntos ainda?
Já bateu asas e voou. Mas não voou para longe, mora perto.
Isto é praia, 10 minutos
de distância. Ele está com 12 casas, mas está sempre lá em casa.
Para as refeições, deixa-me adivinhar.
Claro. Sim.
Somos realmente uma família muito unida. Nós os quatro somos... os dentro da cerca, eu, a minha mulher e eles os dois. E somos realmente muito unidos e temos... isso é verdade. Claro, temos uma grande união e partilhamos muito desfeitos de cada um.
Sim.
Normal.
Isso parte de um grande respeito que tem de haver também.
Claro.
Entre todos, pelo espaço, pelo talento, pelas vontades, pelas birras também que temos todos e pelos erros que vamos cometendo.
Nós, enquanto pais, tivemos sempre a preocupação de tentar, de alguma maneira, ajudá-los a conseguirem as ferramentas necessárias para eles seguirem o que gostam de fazer, né?
Sim, isso sempre aconteceu. Nunca sempre. Nada nos foi imposto, não. Muito pelo contrário. Sempre tivemos toda a liberdade e mais alguma para para fazer o que nos apetecesse.
Aqui no caso do Gaspar, e eu falo mais do Gaspar, entrou nisto com outra pujança e mais pequeno, conjugar a escola.
Foi o mais fácil de todos.
Foi?
A calma?
Porque fizemos um negócio logo muito fácil à partida. Mais notas, não vais às casas de fado. Não precisas ter 5 a tudo. Não quero é negativas. E a partir daí nunca mais me chateei. Quer dizer, tinhas negativa à matemática, é segredo, não é?
Não, bom, dizer.
Resultou muito bem. Foi um negócio ótimo que nós fizemos. E ele, para poder ir aos fins de semana, porque ele era muito pequenino, é? Para poder ir com a guitarrinha dele atrás e sentar-se ao lado dos mais velhos e aprender com eles e ver, não sei o quê. Era esse o negócio que nós tínhamos.
Essa foi a melhor escola?
Isso é que é a escola de fado, é juntar-se aos mais velhos e aprender com eles.
E quando tu dizes há muito tempo que a guitarra portuguesa tem de ser sentida e tocada não apenas como um instrumento do fado para acompanhar fado, isso foi imediato para ti? Ou é a partir do momento em que tu começas a dominar a técnica que percebes que podes dali?
Não foi logo do início, na verdade. Eu sempre gostei muito de fado, mas como é óbvio, tenho outros gostos para outros estilos musicais e eu queria, de certa maneira, compor as minhas coisas, fazer coisas como um instrumento, mas tirar um bocadinho fora do fado. Não quero parecer que estou a desrespeitar o fado de nenhuma maneira. Mas acho que está na altura de começar a pôr a guitarra portuguesa um bocadinho fora. E há imensas pessoas que já fizeram isso, não é? Na verdade, o Luís Varatoz é uma dessas pessoas. Conseguiu pôr a guitarra portuguesa, ligar a pedais, pôr efeitos na guitarra portuguesa. Os conceitos musicais todos. Por exemplo, o Luís os Varatoz são quase os melhores amigos dos nossos pais. São quase nossos tios. E eu sempre tive essa admiração pelo Luís. Por ver tudo o que ele fazia, desde Naifa até Fandango, que misturava a guitarra portuguesa com música eletrónica, e aquilo eu sempre fiquei, pá, isto está um som de guitarra incrível, pá. As junções que ele conseguiu fazer com esses sons musicais e pôr a guitarra portuguesa nisso é uma cena incrível, e isso dá-me uma vontade gigante de explorar. E é de certa maneira o que eu estou a tentar fazer com o Expresso e que vou começar a tentar fazer com a minha carreira a solo, é explorar a guitarra portuguesa, mostrar que é um instrumento solista. Acho que a melhor pessoa que já fez isso, acho eu, o Carlos Paredes.
Sim, e por isso há pouco falava da Luísa Amaro. Não sim, foi por acaso sim, que eu trouxe sim. A Luísa Amaro para esta conversa, não é? Porque se alguém saberá observar e perceber, é seguramente ela que aprendeu e que o acompanhou durante tantos anos também. E o que é preciso, então, para tocar? Quantas horas? Hoje em dia continuas
acho que
é
só preciso paixão. Não...
Só paixão?
Só paixão. Pá, e ficamos assim, está bem? Não estou a brincar, mas sei lá, eu nunca tive muita paciência para esse pessoal do é pá, isto de 5 horas por dia. Pá, boa, mas.
Não, mas eu não queria contabilizar assim com essa aritmética. O que eu queria perceber é se isso é incorporado no teu dia a dia. Se há dias em que tu hoje não me apetece e portanto.
É não... isso mesmo. Eu não tenho aquela cena do agora vou tocar 2 horas, agora vou tocar 1, agora pá, eu.
Mas estás quase sempre a pegar na
guitarra. É isso, nem só na guitarra portuguesa, não tenho os instrumentos espalhados pela casa. Pego na guitarra, toco, fico a tocar. Há dias que toco 20 minutos, há outros dias que toco muito mais tempo, não é? Pá, quando eu sei que tenho que treinar uma cena, ok, isso aí já fica, ok, agora vai isto, vou pegar aqui. Mas há outros dias que eu toco toco por paixão também, como é óbvio, é o meu trabalho. Também vejo isto como o meu trabalho, como uma maneira de sobreviver. E cada trabalho existe o seu trabalho, e eu tenho esse trabalho, mas não é uma coisa que eu sinto a obrigação agora, todos os dias tenho que tocar 3 horas, não. Toco as horas que precisar para o que eu vou fazer. Depende do estudo que eu estou a tentar fazer, ok? Agora tenho este estudo na guitarra portuguesa. Quanto tempo é que isto existe, estranho? Estou a conseguir fazer, não estou a conseguir fazer. Se não estou a conseguir fazer, vou treinar mais tempo. São coisas assim, não. Sei lá.
Não há uma pauta.
E acho que agora falei demasiado.
Não há uma pauta, não é? Falou-me de tempo seguido, não é normal.
Não, mas é isso.
Nem percebi o que
mas
é
passas
que
o dia todo, pega, despega, ou é na guitarra, ou é na viola, ou é no, passa a vida a mexer em instrumentos.
E vocês andam com, pronto, com os tampõezinhos nos ouvidos de vez em quando?
Agora já não, no princípio gostava mais.
Mas na quarentena vocês devem ter sofrido.
Na quarentena.
De repente, às 5 da manhã está uma viola a tocar.
Às 5 da manhã?
Havia dias que nós fazíamos umas diretazinhas assim na quarentena.
Ah, mas também. Tu vieste com a tarde de uma tour mundial direito.
2 dias depois da tour acabarem, primeira quarentena.
Não foi fácil.
Foram 9 meses. Tu queres chegar à tua casa, queres estar com a família, com os amigos, queres ir ver um copo. Olha, não dá.
Bebes um copo em casa e
pois,
é bom.
Mas, sim, mas.
O Sebastião, como é que tu sentiste essa distância? Já se percebeu que vocês são próximos.
Foi ótimo, né? Quarto só para ti.
Exatamente. Ficaste com o quarto só para ti.
Eu tinha voltado tinha estado a viver em Londres uns anos a estudar. Foi mais ou menos quando eu voltei que vocês
foram. Foi mais ou menos.
Sim. Passava
aí, aí é mais uma etapa da formação no cinema, não é?
Só para mim e para a minha mãe. Foi uma maravilha. Uhum. Foi incrível.
Pois. Queres que os contos dizem que me ligavas a chorar, a dizer que tinhas saudades? Por favor, volta.
Já não lembro qual é que era a pergunta.
A pergunta era como é que.
Cinema. Fez o curso.
Ah, sim. Foi de uma licenciatura em cinema, sim. Em Londres.
E no cinema? Agora saindo um bocadinho aqui do universo da música, uhum. No cinema, o que é que sentes que precisas ainda para lá da realização, da produção, de tudo isso que se vai fazendo com novos projetos? O que é que sentes que ainda formativamente ainda te faz? Ou é como aqui como.
Ainda me faz falta?
Sim.
Faz-me falta um país que tenha noção de que existem trabalhadores do cinema e pois. Que existe toda uma parte cultural que precisa de ser ajudada e financiada. Acho que é isso que faz falta, não só a mim, a toda a gente, qualquer trabalhador de cultura. A verdade é que não há espaço, porque não há dinheiro, não há quase como tentar sequer, porque não existe este apoio. Tudo o resto saberei quando conseguir pôr em prática as coisas que eu quero pôr em prática.
Yeah.
É isso, acho
que é que muitas vezes vês imenso pessoal a sair do país e para conseguir pôr a arte deles cá para fora, porque aqui em Portugal é muito difícil.
E a pandemia, como é que vocês, bom, tu andaste lá por fora, tu, Gaspar Varela, andaste lá por fora, levas com o confinamento quando chegas, mas vens cheio, não é?
Não, mas por acaso sou bem. As duas primeiras semanas sou bem para descansar, mas depois já começavas a bater com a cabeça na parede.
Concertos, houve vários espetáculos que nos foram cancelados, foi geral.
E rodagens, a mesma coisa. Também estava a trabalhar, foi tudo adiado, cancelado. E ainda demorou bastante tempo até hoje
retomar.
Fica assim um bocado estranho, não é?
E mesmo assim ainda não voltou.
Quando voltou, voltou de uma maneira muito estranha.
Muito estranha, exato.
Não é a mesma coisa.
Mas, por exemplo, quando vocês, deixem-me pegar agora, provavelmente foi a última vez que estiveram juntos em palco, no Maria Matos, foi a primeira e a última, sim, é verdade. Foi a primeira vez que se apresentaram.
Nunca mais, ouvi isto.
Primeira vez que se apresentaram publicamente, olha, também estava aí um bom nome para uma música, primeira e última e nunca mais.
Primeira e última, exato.
Tem uma boa batida. Vá, agora é só inventarem o som para a coisa. A pretexto deste regresso à normalidade de que estávamos a falar, vocês sobem ao palco e é tudo diferente.
Acima de tudo, uma sensação de realização muito grande, porque é. Apá, eu falo por mim, estava numa nervoseira gigante antes de entrar em palco, não é? Não era só eu. Não tens de olhar para mim que também estavas.
Sim, mas não estava assim tão grande.
Mas isso é sempre num concerto, não é? Quando eu chegar ao palco. A seguir à primeira música, ver que as coisas estão todas a soar e estou a ouvir tudo e ok, não está desafinado, não está, não sei o quê, está tudo no sítio. Depois aí é assim, parece que vem tudo cá para baixo e dá para aproveitar estar lá em cima. E depois é lindo, lá está. Eu e o Rafa já tínhamos tocado juntos muitas vezes,
Mas foi a primeira vez que toquei com o Gaspar. E logo isso é só olhar para a frente e estar a tocar com o meu irmão, depois olhar para o lado e estão não sei quantas pessoas a ver. Yeah. Estamos a tocar as músicas que nós fizemos. É incrível, não é?
Estava uma sala cheia. Estava esgotado, não é?
Não sei se estava esgotado, não sei, mas pelo menos
não estava esgotado.
Não, estava muito perto.
Estava, porque eu em dezembro creio que se podia estar, desde que se apresentassem os certificados, as salas podiam ter a lutação completa. Não havia esse constrangimento. São ambientes distintos, Gaspar. O ambiente de uma sala daquelas e de uma casa de fados. Eu pergunto isto porque eu não sei. Se calhar estou a cometer aqui um erro muito grave. Não sei se o Sebastião...
Eu nunca toquei numa casa
exatamente,
de fados.
Exatamente, era isso que eu ia...
São distintos, porque numa casa de fados o pessoal está mais perto e está mais... Aquilo é uma coisa mais quente. Mas, pá, assim, é muito diferente. Sou indo a uma casa de fados e percebendo. Acho que mesmo o público consegue perceber isso também.
Sim, um concerto em sala não deixa ter aquela parte de espetáculo.
Exato, é um espetáculo.
Se calhar em casas de fados.
Uma casa de fados, tu não vais. Tu tens os músicos, tens o fadista do lado, diz o que é que cantar, tu sabes, não sabes, bem, toca.
Sim,
não é uma cena
em tantos palcos grandes, aliás, os maiores, né, o concerto de Kibau, por exemplo, ou Carnegie Hall, não sei, ela dizia sempre que preferia mil vezes cantar numa casa de fados pequenina do que cantar naqueles palcos, porque. Para o fado, ela sentia que é muito mais verdadeiro, é muito mais.
Sempre. A verdade é que estamos ali, estás ali
puro quando é assim em sintonia com o público e assim tão perto do público. Era o que ela dizia. Eu percebo isso. Eu como público, não é?
É preciso ver a cara do público, não é?
Sim.
Sentir
esta coisa
o silêncio.
Ser fadista não é só quem canta, nem é só quem toca, também é quem ouve. Quem ouve também é fadista.
E é quem sente.
E eu prefiro muito mais ouvir fado na casa de fados do que ver um concerto de fados.
Mil vezes.
É mais
intimista,
principalmente
o poema, sentes o poema de uma maneira completamente diferente. A parte musical, não é? Aquela conversinha com os instrumentos, com a voz, sentes de uma maneira muito diferente. É uma cena que
o fado, quando acontece numa casa de fados. Ainda não
se explica.
Foram poucas as vezes que eu vi acontecer fado sem ser numa casa de fados.
Sim, sim. E depois,
quando acontece
não dá para explicar.
Essa coisa é uma coisa nossa do acontecer fado, não é? O fado acontece ou não acontece, não é? E acontece quando há um conjunto de coisas que estão em sintonia e que têm a ver com isso tudo. Tem a ver com o público, tem a ver com quem toca, com quem canta.
Aliás, eu quando gosto mais de ir a uma casa de fados é quando o público não é estrangeiro, é quando o público é tudo pessoal do fado. Isso é, há casas de fado que isso acontece imenso na mesa de frades, no final da noite. Sim. O pessoal que estava lá a jantar sai e começa a aparecer o pessoal que estava numa casa de fados, outro pessoal que estava noutra casa de fados, outro pessoal dos fados que vai só para ouvir fados. Pá, e acabas de estar num ambiente que é tudo pessoal dos fados. Aí nesse ambiente é quando acontece fado puro.
Porque falam todos a mesma linguagem. Os que estão a tocar, os que estão a ouvir.
Sim, o pessoal está lá tudo para o mesmo, está lá tudo para ouvir fado.
Acho que aí o ambiente é diferente, aí o ambiente é de diversão.
É de diversão,
é?
Sim.
É um tudo junto e bora aqui fazer isto porque é isto que nós sabemos fazer.
Não há pressão.
É muito não forte. Há pressão nenhuma, não é? Não há
pressão nenhuma. É só o gozo mesmo de estar ali e de deixar ir. Gostas de fados?
Gosto. Demorou-me alguns anos a gostar. Sempre fui um bocado a ovelha negra. Mas
eu de fado gosto.
Gosto, mas também me canso muito rápido. Yeah. Tenho um problema que só gosto dos bons. É uma coisa que é um problema muito grande.
Ah, então, quem são os bons?
Isto não posso dizer. Depois chateiam.
Felizmente há vários muito bons.
Ah, claro que sim.
O Gaspar, durante muito tempo, dizia sempre que os bons eram a bisavó e a Amália, claro.
Isso, né?
Pois, putz.
É a minha avó e a minha tia, não há. Era só isso.
Boa,
assim não ninguém me julga.
Exato.
Não, pronto. Essas são as divas, vá.
Pois, vou sei lá. Às vezes sabes que no fado, quem tem a melhor voz nem sempre é o bom. Nem sempre é o melhor. É saberes interpretar o poema e saberes expressar esse poema cá para fora. Por exemplo, a minha tia tinha um misto dos dois. A minha tinha uma voz linda, mas. Para mim, a minha tia e a minha avó, isto é para mim, são duas pessoas que conseguiam interpretar bem o poema, conseguiam expressar bem, viviam o poema, percebes? E isso tu notas uma diferença.
Sentiam o poema.
Quando alguém está a viver um poema, ou quando alguém está ali a fazer um show-off de voz, tipo, olha, bora aqui mostrar até que nota é que eu atinjo e que eu tenho uma voz do caraças, tenho um Ana Power. Essa micha tem um bué.
Acho que a realidade é que isso existe em qualquer...
Em qualquer estilo, mas musical, a cena, o fato é uma cena tão própria que é um estilo musical ideal para te conseguir expressar. é ideal para mim. E há pessoas que fazem isso muito bem, não tendo a melhor voz. Por exemplo, o Marceneiro. O Alfredo Marceneiro não tinha a melhor voz de longe, mas a maneira como se expressa.
Quando abria a boca, quando
abria a boca, história, nós
entrávamos para aquela história. Ainda hoje entramos para aquela história adentro, não é? Quer dizer, ficamos embebidos com aquelas palavras, com a maneira como ele nos dá aquele fado.
É saber.
E realmente não era a melhor voz do mundo.
E saber o que é que estás a interpretar. Eu hoje em dia tenho muitas dificuldades de ouvir um poema e, à primeira e não. Que tu querias. É cena bonita, que querias imagens na cabeça. Mas às vezes há poemas que eu sinto que não tenho maturidade para os perceber. Consigo percebê-los, mas não consigo percebê-los assim tão
bem.
Mas
não consegues senti-los.
Sentir consigo, mas não. Eu sou novo e há coisas que ainda não fiz na vida. Há coisas
ainda
que
não há intensidade.
Não me aconteceram para perceber.
Para mergulhar.
Para mergulhar, exato. Para perceber, consigo perceber. Mas, sei lá, isso é a beleza do fado. E hoje em dia, pá, tens tantas pessoas a fazê-lo de uma maneira tão bem quando cantam.
E não é só a cantar, mesmo a tocar.
A tocar.
Felizmente,
é exatamente a mesma
coisa. Imensos, muito bons hoje em dia.
E não se imaginam a escrever também, já que não se imaginam a cantar?
Não, o Seba escreve muito bem. Só escrevi uma vez e, pá, não me arrisco, porque acho que não consigo. Agora, esta pessoa aqui escreve bem.
Esta pessoa aqui é humano?
Não, escreve bem, que dói.
Escreve muito bem.
E acho que isso ajuda muito.
Isso, acho que foi buscar ao bisavô dele. Uhum. Foi buscar o Varela, que também escrevia muitíssimo bem.
Para esta banda, esperem um novo videoclipe em breve. Exato. Com um poema de Sebastião Varela.
Ah, e quem é que vai cantar esse poema?
Ninguém
vai cantar, é dito.
Quem é que vai dizer esse poema?
Pá, acho que o meu irmão tem uma voz de ali de bagaço incrível.
Eu. Pronto, eu acredito que esta seja um pouco a vossa forma de estar. Nós vamos ter que sair do ar, mas vamos fazer aqui um prolongamento, como se fosse um espetáculo, um encore. Nós vamos dar-lhe mais uma ou duas músicas. Contava com a vossa ajuda para escolherem. Pode ser da vossa banda, se quiserem.
Eu também acho que pode. Mas...
Não se esqueçam que começámos com o Azul Celeste, portanto, então, essa já não vale.
Quando é que deu à costa?
Quando é que a música é tão bonita?
Quando Neptuno deu à costa, o duo Varela, que não é um duo, é um trio. É verdade, aqui a conversa vai continuar no site, na página, pode continuar a ouvir-nos e em podcast também, obviamente. Já se ouve, o sonoplasta José Guerreiro já soltou os acordes desde Quando Neptuno Deu à Costa. É com essa música que nos despedimos aqui, mas a conversa não acabou. Estamos na janela da página da TSF ou pode seguir-nos em podcast com Diogo Varela Silva, Sebastião Varela, Gaspar Varela. Até já. Volto à conversa para ir aqui uma resposta dada pela avó Celeste a propósito do Gaspar.
Ui.
E dizia, a frase é dela: já viu que fica com cara de guitarrista quando toca?
Pá, eu consigo responder a isto. Minha avó estava sempre a dizer isto e gostava de me envergonhar à frente das pessoas a dizer isto. Pronto, eu, quando era mais novo, pá, eu era um reguila.
E quando eras?
Acabou, isso entretanto acabou. Hoje em dia.
Sim, nada real agora.
Ganda Tanga.
Um homem super apresentável.
Não, mas era terrível. E nunca parava quieto. Só quando tocava, pá, ficava mesmo quieto.
Acalmava. Aquela velha máxima de music soothes even the savage beast.
Mas acalmava imenso. Minha avó estava sempre a dizer isso. Pá, fogo.
Mas é verdade.
Eu lembro-me que tive uma peste, mas quando toca, está calmíssimo e parece outra pessoa. Pronto.
Não, mas fazias uma cara muito gira quando eras pequeno, fazias uma cara muito séria, punhas assim, um semblante,
uma certa uma pose.
Não, não era pose.
Não, vestia a personagem.
Assim que há uma cena que é quando um músico está a tocar. Não se pode comentar as caras que o músico faz. Aquilo é uma coisa que vem dentro, não se pode comentar.
Também
está, está a sentir a música. Deixa
está
a sentir.
Bem, não se pode comentar durante, mas depois pode.
Exato.
Durante não, pode, que atrapalha.
Pode. Podemos não julgar, mas comentar.
Claro que sim, mas eu queria perguntar ao Sebastião, agora na banda, quando está a tocar, ele fica com cara de quê?
Eu gosto muito de fechar os olhos e pôr assim a cabeça para trás.
Que tanga!
Não é tanga nenhuma. Não é tanga nenhuma.
E tu gostas de mandar acordes ao lado, bro. E agora ficamos assim. Estou a brincar.
Isto é só ternura.
Tocas muito bem.
Isto é só ternura.
Frente um ao outro, isso eu adorei. Vocês têm uma cumplicidade em palco muito gira de ver de fora.
Foi giro.
Agora, lá no Maria Matos, neste espetáculo.
Sim. Vê-se que vocês
e o Diogo que estava sentado na plateia normal ou estava nos bastidores?
Não. Estava ao pé da.
Nós o obrigámos a estar na plateia.
Porque eu lembro que geralmente eu fico sempre mais nervoso.
É, pronto. No meu concerto, de estreia no CCB, é que irritava tanto. Eu estava a tocar. E o meu pai não estava na plateia e eu já começava, pá, vai para a plateia. E de repente eu tinha que falar mais, ele vinha assim backstage. Fala, pá. Vai para a plateia! Pá, e desta vez tivemos que obrigar, vai para a plateia, ficas a ver o concerto. Pá.
Fico muito nervoso, confesso, não é fácil. Não é?
E a mãe também.
E a mãe, pois era isso que eu ia perguntar.
A minha mãe até lhe custa estar
sempre
na plateia.
Ir,
se ela puder, não ir.
Não consegue, fica muito nervosa, fica cheia de medo que.
Falha alguma coisa?
Pá, esta história tem piada. Neste concerto de Maria Matos com o Expresso, há uma altura numa música, acho que é nas Ladras. Que eu uso um slide na guitarra portuguesa, então, para facilitar...
O que é usar um slide na guitarra portuguesa?
Um slide é... É uma coisa de metal que faz...
Precisa muito... Blues ou assim, não é?
Eu pus isso na guitarra portuguesa e, para facilitar, ok, pus a guitarra portuguesa no chão, tirei o meu casaco e fui para o chão fazer isso. O que é que a minha bebê soube? Pôs a guitarra no chão, tirou o casaco, aconteceu alguma coisa à guitarra? O que é que se passou à guitarra?
Perdeu a corda.
Começa a sentar no pânico. Oh, mãe, calma, é um espetáculo. Está tudo controlado. Se acontecesse outra coisa, tinha ali outra. Mas não, mas entrei em pânico assim com estas coisas. Tipo, pá, ele partiu a guitarra.
Mas a melhor da mãe foi neste concerto que o Gaspar estava a falar dele no CCB. Eu estava a ver o concerto ao lado dela. Epá, e o concerto acaba e eu olho para o lado e está a minha mãe a chorar e a perguntar-me: foi bom? Foi bom? Eu: foi, estás a chorar porquê? Se não vês que foi bom, porquê que estás a chorar? Porque não percebi se foi, se correu bem, se correu mal.
É mesmo meio.
Mas a Pela tem isso com os meus filmes também. Nunca quer ver os filmes quando estão em montagem ou só quer ver na estreia. Não, é coisa dela, ela fica nervosa com as nossas coisas. Não.
Lá está tão absorvida pela sua costela de mãe que não consegue sequer perceber o ambiente à volta, não é? A reação do público. Isso aí nota-se logo, não é? A forma como o público responde a quem está.
Eu acho que ela até lê ao contrário.
Lê ao contrário como?
Mas aquele está a reagir assim porque é porque não gostou, não é?
Depois começa a.
Começa a fazer outros filmes, é isso.
Exato.
Então, é uma família de realizadores.
E o Diogo, com este talento todo aqui dos filhos, está numa fase mais pousada da sua carreira? O que é que vem por aí?
Não, continuo a trabalhar, continuo a fazer os meus filmes.
Sim, mas agora quando foi com ele...
Mas aí tive que fazer uma pausa para poder ir com ele.
Não, mesmo assim acabaste a pós-produção.
E mesmo
online,
assim,
Zé Pedro Rock'n'Roll.
Sim, o documentário.
Foi acabado em turnê. Uma montagem complicada. Eu estava na América, portanto fomos montando o filme à distância, o que não é um processo fácil. E não consegui assistir à estreia do filme porque estava lá com ele.
Estava a ver, estava noutras fitas.
Quando o velhinha trefe-te a pôr-me num lar de terceira idade.
Trefe-te, fizeste uma vida negra.
Ai, não deve ser preciso, porque pelo menos já voltamos, Diogo. Pelo menos tem fama disso. Não sei se o proveito é exatamente corresponde. Aquilo da disciplina, aquilo com a Madonna, anda sem turnê, mas a coisa.
Eu podia fazer o que quisesse, eu tinha o meu pai. Se eu fizesse alguma coisa, pá, o meu pai está aqui ao lado.
Pronto, mas sim, para as pessoas não pensarem que aquilo é não, só, não, vamos em não, pé, não, isto é uma grande
aquilo, ela...
bandalheira.
Eu só não, digo, ela se é chamada rainha do pop, foi por muito trabalho dela e muita dedicação, não foi assim à toa. E acho que depois vês o espetáculo e consegues perceber o nível de trabalho que tivemos ali em termos de ensaios. Foram 3 meses a ensaiar. Eu me efetivamente houve uma vez que cheguei às 5 da manhã ao hotel de um ensaio. E eu não me, é uma das aquelas coisas, eu não me consigo queixar disso, eu adorava. Porque estávamos a acompanhar o processo todo criativo da tour. Tudo. Em termos de música, em termos de dança, em termos de figurinos, em termos de palco. E ela controla isso tudo. Que ela não. Foi uma coisa que eu não estava à
espera. Ela não delega.
Não estava nada à espera. Eu lembro perfeitamente uma imagem dela a fazer as luzes do palco com o técnico de luz. Ela, sentados os dois joelhos a olhar para o palco e a fazer agora não sei o quê. Pá, aquilo, em termos de roupa, quando nós a mostrar as nossas roupas e ela, pronto, agora vamos fazer aqui, a ajeitar os botões e não sei o quê, não curto disto. Pá. Eu fiquei, por alguma razão.
É atenção pormenor também.
É daqueles pormenores que, pá, que eu não estava à espera e que ninguém se apercebe, mas ela é um. Trabalha muito, ela trabalha muito.
Mas ias dizer, por alguma razão, não completaste?
Por alguma razão, ela é chamada a rainha do pop. É das pessoas que eu conheço, que também não conheço quase ninguém, calma, mas é das que eu sei, porque eu lembro do Kevin, nosso do produtor musical, estar a dizer isto. Ela e acho que era outra artista qualquer, são as artistas que ensaiam mais para uma tour. E 3 meses foi pouco.
Era querias o... mais?
Foi...
Se calhar vem aí mais. Noutra...
Ah, não sei, também não curto meter essas cenas na cabeça. Foi muito bom e pronto. O que vier, vem. O que não vier, não vem. Tenho outras coisas também, não é? Desde que esteja a tocar, desde que esteja a criar, estou feliz.
E já agora, antes de voltar aqui à conversa com o teu pai, já terminaste o curso?
Não, estou a acabar.
Em que é que esse curso completa ou ajuda?
Ah, é só para acabar o 12º ano.
Pronto.
Estou a brincar. Não, na verdade... Eu decidi esse para esse curso, pá, havia bué da pessoal, amigos meus, vamos para Ciências e Humanidades, eu estava, não percebo patavina disso. Ah, vou estudar alguma cena que possa ser útil para o meu futuro, então fui para a EPI tirar um curso de...
Profissional?
Um curso profissional, que era Produção e Tecnologias da Música. E...
Que faz todo sentido.
Claro. Sim, pá, eu por acaso curto imenso do curso, não é? Hoje em dia consegui ir para um estúdio e sem mexer num estúdio, que ele ensina-te muita programação MIDI, técnicas de gravação, técnicas de captação, tens teoria musical também. É um curso profissional, portanto, estás dentro do horário de trabalho e aquilo são muitos trabalhos que acontecem ao mesmo tempo. E acho que isso é bom porque te ensina a gerir o que fazer e fazer tipo etapas para cada coisa. Hoje em dia tens imensos trabalhos práticos. Na mesma semana, no espaço de 2 semanas, tens imensos trabalhos práticos. E muitas vezes com outras turmas e tu tens que arranjar maneiras
de encaixar
tudo.
Como se fosse um puzzle e tens de ir encaixando as peças. Sim, e elas têm que acontecer.
Isso é bastante interessante. Portanto...
Naquelas horas do dia.
Uhum.
Pronto, pois é isso que a Madonna faz, mas assim em grande, não é? Vai encaixando as várias peças do puzzle. Voltando aqui aos filmes. Na verdade, nós continuamos confinados, não confinados, porque podemos circular, mas esta Omicron está outra vez a dar-nos cabo da saúde e da vida, não com a mesma gravidade, mas traz constrangimentos, traz condicionamentos.
Traz e não me parece que sejam justos, porque quer dizer, se pensarmos bem, uma sala de cinema nós estamos todos a respirar para o mesmo lado, não é? No mesmo sentido, está tudo a respirar para a frente, se está tudo com máscara... Não... Se houver distanciamento entre as pessoas na sala, não vejo uma razão para os cinemas precisarem de um teste obrigatório a sério, que não percebo, não entenda. Não...
Aliás, no setor da cultura não há registro de um único surto que tenha acontecido numa sala de espetáculo.
Não, mas há registro de várias famílias que passaram muito mal e que estão a passar muito mal por causa disto. Esse registro está feito e é grande. A cultura nunca foi uma preocupação grande para nenhum governo até agora. E o cinema sofreu muito com isso. Os nossos filmes que estrearam durante estes 2 anos têm, de alguma maneira, sofrido, especialmente os que estrearam em 2020, sofreram bastante com isso.
O Zé Pedro, Rock and Roll, não me bada bem.
Sim, o Zé Pedro teve pouquíssimo público. Foi durante o confinamento, as pessoas não queriam ir ao cinema, estavam com medo de ir ao cinema.
Mas a verdade é que quando reabriu, pois, havia sede, fome de...
Havia,
de...
mas depois voltaram a pôr...
Pois, depois veio outra vez, né? Depois de seguir aquele Natal, aquele último Natal, que não este Natal, o anterior, o do ano passado, e agora estamos outra vez nisto. A questão é, em termos de projetos, para onde é que caminha o Diogo Varela Silva?
Está um filme que está a fazer os festivais agora, que estreou no DOC, que é o do Bairro, e já ganhou também prémios lá fora, e está ainda a fazer o percurso normal de festivais. Estou a editar um outro documentário que já foi rodado sobre o pintor João Aires. E temos mais projetos. Agora é estudar as maneiras de conseguir financiar estes projetos. Também sabemos que o ICA está parado, ou quase parado, há não sei quanto tempo que não liberta dinheiro às produções que estão à espera do dinheiro para avançar. Quer dizer, isto é uma bola de neve, não é?
Vocês que são mais jovens, à vossa volta, sentem essa, entre artistas, técnicos, produtores, malta da vossa idade?
O que se sente mesmo muito é desilusão. O argumento é o mesmo em toda a gente. Ninguém está feliz, ninguém olha para o estado em que as coisas estão já há não sei quantos anos e continuam a estar e fica, estamos bem. Epá, estamos mal, mas podíamos estar muito pior. Não, estamos mesmo muito mal. A questão aqui é essa, não é? E há muito descontentamento no geral. Eu tenho imensos amigos que foram lá para fora. Imensos que ponderam ir, não é? A toda a cultura está complicado. Já está complicado há muito tempo. É preciso fazermos alguma coisa em relação a isso. Não é? Não temos que esquecer que um país não é nada sem a sua cultura. Ponto nada final. Mesmo. E isso nem é debatível. Há um grau de descontentamento muito grande entre mesmo a malta da nossa geração.
Imenso.
E muitos que perderam pelo caminho, não só perderam oportunidades, como perderam empregos.
Ou até motivação.
Motivação.
Bom, a motivação é fundamental em qualquer ofício, mas...
Exato,
especialmente quando se está a criar.
Quando se cria, cria-se ter motivação.
Claro. Exato.
É mais difícil, embora às vezes estes cenários mais complexos e mais dolorosos, muitas vezes se diz que a dor permite soltar outras faces do artista.
O problema é que depois... Criamos engenhos para ir sobrevivendo, é o que o artista vai fazendo, não é? Vai criando engenhos para resolver... questão do dia-a-dia e arranjar maneiras de conseguir fazer o seu trabalho e de conseguir fazer a sua obra. Mas essa não devia ser, a solução não devia ser o criar engenhos, não é? A solução deveria ser...
É tapar buracos, basicamente.
É isso, em vez de tapar buracos era ter a autoestrada para eles poderem criar e poderem fazer a sua
poderem
obra.
Circular, não é? Claro. Para se poder andar dentro dos limites de velocidade, porque senão depois...
Mesmo na questão do cinema... Parar o setor de cinema, estamos a falar de muitos milhares de...
Exato.
De muitos milhões de euros até. Não, não é milhares, são milhões de euros. E são várias famílias, e são várias pessoas, e
todos.
E imensa gente, é imensa gente a descontar impostos desse dinheiro também que deixa de descontar.
Os trabalhadores
do espetáculo, exatamente. Não é só os artistas.
Uma longa metragem de ficção. Sim, diretamente nós estamos a empregar entre 60 a 100 pessoas. Agora veja a quantidade de gente que fica parada e a quantidade de famílias que ficam afetadas com isto. É óbvio que não é uma coisa só fechada à cultura.
Sim, há outros setores que também são, que estão a ser fortemente...
Mas eu falo do meu.
Ora, essa foi o Diogo que falou de outros setores, nem fui eu. O Diogo disse, também há outros setores e eu só ajudei, pois, a restauração. Claro. Há outros, de facto, que também são castigados.
Afetados.
E o jornalismo também. Muitos de nós já estiveram em layoff, continuando a trabalhar até mais horas por dia.
Yeah.
E sim, é possível conciliar, entretanto, lá está, nós vamos nos reinventando e adaptando às circunstâncias. E aqui nesta casa, por exemplo, aconteceu. Então, temos de ir embora. Se fizesse um filme... Aqui com estes dois, que nome é que teria esse filme?
Os Irmãos Metralha.
Não sei, acho que não faria um filme sobre eles.
Acho que não é mais por aí.
Ah, é?
Não, nem um documentário. Então, mas faz um documentário. Pronto, então vamos lá. Faz um documentário.
Para nós pode ser aquilo que eu nunca fui.
Isso deve ter aí uma praia.
Ficas tu sabendo que eu toco as campainhas como ninguém.
Verdade, já ouvi, é verdade.
Vai fazer um filme sobre os filhos e o nome do filme era Aquilo Que Eu Nunca Fui.
É poética.
Uma poesia.
Ah, vais ver a fivela do cinto.
Epá! Ai, estamos assim.
Isto é só um mimo.
Isso é só um mimo.
Bem se entende. E podemos sair desta nossa. Isto já é uma longa metragem também. Que a conversa já vai longa. Aqui, com um cheirinho do novo poema?
Não. Isso me tem que esperar.
Exato.
Vão ter que esperar para ouvir.
Para ouvir. Também não é que haja muita gente para
ouvir.
Isto
é eu a disfarçar o facto de não saber de cor e não o ter aqui comigo. Atenção.
Estamos a escrever pelo menos argumento para o vídeo.
Uhum.
Como a música que já está no EP, sim.
E qual é a música então?
Quando Neptune deu a costa.
Depois da música, porque é que sentiu necessidade de pôr palavras, de colocar palavras nessa música?
A ideia não era. Pois, a ideia foi fazer este texto para. Para o espetáculo, mas acho que mesmo a música em si, pelo a maneira como a música é, quase dá espaço para continuar a desenvolver aquela sensação, vá, não é? Aquela energia, o que for, acho que dá espaço para continuar a ser desenvolvido. E o texto vem daí, tal como o vídeo, tipo, vem virar daí também. Pois é, uma das minhas preferidas também ajuda.
E qual é a preferida do Gaspar?
A minha é o Quando Neptune Deu a Costa.
Também?
Também.
Ah, estão em sintonia?
Estamos em sintonia.
E já agora qual é a do Diogo?
Eu acho que, não sei, eu gosto de todas. Gosto muito do Azul Celeste, porque é o que é e vem de onde vem, não é? Vem, nasce daquele riff que a Celeste vos ensinou.
Uhum.
Também gosto desta, da que eles estão a falar, mas gosto muito do Alfama, Texas. Alfama, Texas, acho que é um grande tema também.
Porque liga aos dois mundos.
Sim.
E está, no fundo, está na génese do projeto, sons do mundo.
Exatamente. Exatamente.
E onde é que se imaginam daqui a 10 anos?
Pá, não sei, mas se combinarmos de antemão podemos estar aqui.
Exato.
Pronto, ficamos. Está marcado.
Estava a pensar em marcado. Dizer isso, mas estava a pensar numa maneira de dizer.
Gravado.
Sei, daqui a 10 anos.
E daqui a 10 anos não será Alfama, Texas, será entre outras paragens e outros destinos e outros.
Moraria Alabama, não sei.
Por exemplo. Trio Varela. Muito obrigada.
Obrigado.
É mais fácil despedir-nos assim.
Obrigado.
Diogo, Sebastião, Gaspar. Muito obrigada.
Obrigado.
Boas músicas. E bons filmes. Muitas fitas. E boas.